Solicito então os nossos líderes de bancada que conduzam o nosso convidado, Emanuel. Seja bem-vindo nessa casa, nossa tribuna livre dessa manhã, cargo da Emater. Seja bem-vindo, meu amigo. Emanuel de Jesus, nosso diretor do escritório da Emater em Uruguaiana, estará na tribuna livre falando sobre alguns esclarecimentos e informações do trabalho da Emater aqui na nossa cidade. Seja bem-vindo à nossa Câmara de Vereadores.
Muito obrigado, vereador Irani. Cumprimento a todos os vereadores aqui presentes. De imediato agradeço o convite, né, para que a gente possa apresentar para os senhores um pouco sobre o trabalho em si que a Emater realiza, não somente no escritório de Uruguaiana, né, mas são diretrizes e procedimentos que são balizadores do nosso trabalho, da instituição como um todo. Tá? Hoje, o nosso quadro de técnicos está reduzido. Né? Infelizmente, o nosso colega João Carlos Batacini, que os senhores conhecem bem, ele se aposentou, tá? E não está trabalhando mais conosco. E a nossa equipe hoje do Escritório Municipal é composto por um colega zootecnista, o Cláudio César Hall, eu, Emanuel de Deus Torres Nunes, uma colega de bem-estar e uma colega auxiliar administrativa que cuida, né, de toda a parte administrativa do nosso escritório. Bom, um pouquinho, pessoal, para falar sobre o que é a Emater, né? Ela é uma entidade vinculada ao governo do Estado, responsável pela assistência técnica e extensão rural para todos os agropecuaristas do Rio Grande do Sul. Né? E aí, quando a gente fala agropecuaristas, nós incluímos tanto as famílias de produtores pecuarista quanto agricultores, sempre em regime de economia familiar. Não que a gente não faça uma orientação, acompanhamento para outras pessoas que nos buscam ou buscam orientação, mas o público-alvo nosso sempre são as famílias que desenvolvem o seu trabalho em regime de economia familiar. Tá bem? Bom, aí um pouquinho assim do que é a missão da Emater: promover o desenvolvimento rural sustentável por meio de ações de assistência técnica, sempre mediante processos educativos. Tá? Esse processo educativo, ele já vem num contexto de longa data, desde a década de 40, quando se começou a desenvolver algumas metodologias de extensão rural, né, se trabalhava muito em cima do difusionismo, ou seja, trazer tecnologias de fora e aplicar nas condições de família. E viu-se que isso não dava certo com algumas famílias, com alguns tipos de agricultores, principalmente aqueles que desenvolviam as suas atividades em regime de economia familiar. Daí, cria-se um repensar na extensão rural, de forma que essas pessoas sejam contempladas, mas se observa que elas precisam passar por processos de educação, de preparação, para que elas possam exercer a sua função. A aplicação de tecnologia, ela é limitada e hoje ela é condicionada à capacidade que a família tem de adotar aquela tecnologia e aplicá-la no seu estabelecimento. Então, um pouquinho dos objetivos, né? Promover ações de assistência técnica, extensão rural e social de forma gratuita, planejada, participativa, tá? E continuada. Este é um grande diferencial que nós temos, é que a nossa ação, o serviço de extensão rural, ele é continuado. Ele se diferencia um pouquinho do que é a assistência técnica, que muitas vezes nós temos que realizar assistência técnica, que é uma ação pontual, mas a extensão rural em si, ela exige processos continuados e educativos. Também a garantia da igualdade de direitos, promover a participação cidadã e o enfrentamento de desigualdades sociais no campo, e principalmente promover o desenvolvimento rural sustentável. Alguns objetivos bem pontuais, né? Promover qualidade de vida e organização social, aumento de produtividades, redução de perdas das famílias, conservação e preservação ambiental. Quando nós trabalhamos com propriedades familiares, nós consideramos que a área de campo disponível é muito pequena, então, se o agricultor ou pecuarista não cuidar do recurso natural que ele tem, que é o meio ambiente, a possibilidade dele exaurir esse recurso natural e depois ele vir a ter prejuízos é muito grande. Então, todas as ações nossas sempre estão pautadas nisso, em conservação e preservação do meio ambiente. Operacionalizar algumas políticas públicas, né, é um dever do Estado, ente federativo e Estado Federativo Rio Grande do Sul, né, realizar a assistência ao seu povo. Então, cria-se as políticas públicas em nível federal, estadual e municipal, e a Emater é o órgão, vamos dizer assim, oficial hoje do Estado do Rio Grande do Sul para operacionalizar essas políticas públicas. Também otimizar, né, os recursos materiais que as famílias dispõem. As diretrizes estratégicas, nossa, hoje, defesa e garantia de direitos, isto é elementar, a gente precisa levar às famílias o conhecimento dos seus direitos, que elas precisam, que elas podem, né? A inclusão social e produtiva, ou seja, incluir essas famílias nos meios de comercialização, incluí-las na sociedade. Não é porque elas estão no campo que elas serão desassistidas ou serão menos favorecidas pelas políticas públicas. Ao contrário, a gente precisa levar a conhecimento isso que está disponível. E, claro, melhoria das condições de trabalho. Procurar diminuir a penosidade do trabalho rural, né, de forma que isso seja sustentável. Ampliar qualificações de parcerias, elementar, a gente leva ao conhecimento das famílias a informação, mas a execução de muitas políticas públicas, nós precisamos realmente das parcerias, né, o poder público municipal e tudo mais. Entender a pluriatividade das famílias. Mas aí surge uma pergunta, pessoal, exatamente assim, o que, que vem a ser a extensão rural, né? E por que, que as instituições públicas devem usar o dinheiro do contribuinte para oferecer o serviço aos agropecuaristas, aos agricultores? Exatamente pelo ponto que eu abordei. É um dever do Estado prestar a assistência ao povo. E a Emater vem a ser o órgão oficial, né, no Estado do Rio Grande do Sul para executar a política pública e atender as necessidades dessas famílias, né? Então, voltando, o que é a extensão rural? É basicamente o atendimento que nós fazemos às famílias de maneira continuada e educativa, visando o desenvolvimento e sustentabilidade dessas famílias. Tá? A diferença, a assistência técnica, ela é muito mais pontual, mas a extensão rural, que é o que a Emater realiza, né, é um serviço de educação não formal, continuado, né, sempre buscando o desenvolvimento dessas famílias.
Tem algum trabalho formal ali com o quilombo?
Temos.
Com o Ricardo Fernandes?
Temos.
Eu tive ontem no lançamento do...
Depois entra direto, especialmente nos públicos que nós trabalhamos, né? Que aí, além dos agricultores e agropecuaristas, nós temos os chamados públicos especiais. Aí é onde entrarão os indígenas, os quilombolas, os assentados da reforma agrária e pescadores. Bom, por que que é assim, pessoal? Por que que se faz extensão rural? Porque a gente precisa, como que se faz? Precisamos de conhecimento, né, das tecnologias, comunicação, ou seja, os métodos que a gente vai usar e muita sociologia. Por que assim? Porque nós tratamos com famílias. Nós lidamos com famílias que têm culturas diferentes. Essas famílias são diferentes umas das outras. Os públicos são diferenciados uns dos outros. Eles têm objetivos diferentes, necessidades. Eu não posso ter, eu tenho que entender, usando a sociologia, entender que os princípios dos pescadores, né, na sua reprodução social, é diferente do produtor que tem uma visão muito mais econômica, tá? De um pecuarista que tem a sua atividade muito mais de longo prazo. Essas famílias têm necessidades diferentes, elas têm recursos diferentes, né? Elas sofrem as mudanças ambientais e, principalmente, essas famílias têm históricos de vida diferentes. Então, nós precisamos levar isso em consideração na hora de trabalhar a extensão rural. As demandas geralmente são na área ambiental, social e econômica, tá? Mas, fundamentalmente, o que baliza o nosso trabalho é esse círculo. Nós temos que entender, quando se faz extensão rural, o universo do homem, que muitas vezes o universo do homem é aquele universo dos haveres da casa, dos rendimentos, do recurso que vai entrar, tá? E isso é importante para ele. No entanto, nós temos o universo da mulher também, que às vezes ela está desvinculada daquela questão econômica, mas ela se preocupa muito com os haveres da casa. Se preocupa com a educação dos filhos, com a garantia de alimentação da família. E isso a gente tem que considerar. E principalmente o jovem, o universo do jovem no campo. Muitas vezes este jovem, ele é a mão de obra dentro da agricultura familiar e não remunerada. O que tende a criar uma vontade desse jovem de sair do campo. Ele sai de lá e vem procurar um emprego na cidade para ganhar o seu salário, porque lá no campo ele não consegue. Ele é uma mão de obra não remunerada. Qual é a nossa função? Levar em consideração todos esses elementos e propor processos educativos para que esse jovem entenda a sua importância na propriedade, o pai entenda que ele precisa criar condições para que esse jovem permaneça no campo, porque vai ser o sucessor depois. Caso isso não aconteça, a tendência o que é? Quando o pai deixa de existir, o filho e a mãe vieram para a cidade, ficou envelhecido o campo e a tendência é se vender as propriedades. E aí a gente começa a ter os processos de concentração e centralização de propriedades. A nossa função como Emater é exatamente atuar nesse núcleo, tá? No núcleo da família. Bom, algumas coisas aqui das políticas públicas que nós buscamos atender, cidadania e organização social, ou seja, atendimento aos públicos especiais, os indígenas, quilombolas, assentados da reforma agrária e os pescadores. Procuramos fazer o resgate da cultura rural, ou seja, aquilo que já era tradicionalmente desenvolvido, né, que continue sendo realizado para que não se perca os valores. E aí, vereador, realmente entra o trabalho que tem se feito lá dentro do Rincão dos Fernandes, que é um trabalho de resgate e fazer com que eles conquistem a sua cidadania. Eles por muito tempo ficaram desassistidos e invisíveis. Hoje não, felizmente eles já estão reconhecidos, né? E muita política pública tem beneficiado e contemplado aquelas famílias. Hoje eles têm as suas casas, têm moradia, têm água que antes era de cacimba, né? Tem um galpão que eles podem expor os trabalhos e receber as pessoas. E isso é história, e história de Uruguaiana. A gente precisa trabalhar esses elementos para que não se pense, né, na atualidade que caiu de paraquedas. Não, existe um histórico de atividades no município. Tá? Direitos sociais e cidadania, né, políticas de gênero.
Com licença. E quais são as ações prestadas para os pescadores?
Tá. No caso dos pescadores, eles são muito específicos, né? Basicamente, nós trabalhamos com eles em cima de demandas e programas que são criados para atendimento. Hoje, o que mais os pescadores acessam é o crédito rural, porque o desgaste do uso contínuo das redes, do barco e do motor vai depreciando esse material. E aí, com o crédito rural, ele pode hoje comprar barco novo, pode comprar rede, pode comprar um motor, e ele melhora a capacidade de locomoção e de captura no rio. Então, assim, é um público bem característico, né? Se nós puxarmos da história, lá antes de 1820, antes da fundação de Uruguaiana, nós tínhamos basicamente só muitas aldeias indígenas aqui. A ocupação do europeu na região como forma de defender aqui o território, começa a haver essa miscigenação entre o branco e o índio, né? Cria-se os brasilíndios, que é a base da população de Uruguaiana. Eles tiveram uma importância muito grande na economia na época, porque era através da pesca que se locomovia a base da alimentação aqui, antes do gado, e os pescadores tinham uma importância muito grande. Com o desenvolvimento das cidades, criação da ponte e tudo mais, construção da ponte, eles vão perdendo um pouco aquela participação na economia, mas nunca deixaram, né, de ser um povo que existe. Trabalhamos também a parte de ordenamento pesqueiro, levando orientações e informações sobre o que a política da pesca hoje traz para o pescador, né? Então, assim, são várias ações, mas eles são muito carentes da parte de infraestrutura social básica. Essa é a maior carência que eles têm, além da questão de comercialização, né? Bom, aqui algumas fotos dos trabalhos que a gente realiza, né, com juventude rural. Palestras também com jovens, buscando a qualificação dessas pessoas. Trabalhamos com as feiras, grupos de mulheres. Tá? Trabalhamos também educação e promoção de saúde elementar e fundamental no meio rural. Também lazer comunitário. Trabalho bastante com plantas medicinais. Né? Se busca muito a questão etnobotânica, ou seja, o que a comunidade utiliza.
Jujo.
Né? O que é, principalmente no resgate, valorização, a identificação correta, porque a popularização das plantas, às vezes, faz com que possa se utilizar plantas inadequadas, né, para determinados fins. Educação em saúde. Também ajudamos a construção das políticas públicas. Né, participação junto com campanhas de vacinação. Trabalhamos a segurança e soberania alimentar, acesso a uma alimentação, a cidadania alimentar, qualidade dos alimentos, a educação. Aqui alguns trabalhos com algumas famílias, né, aproveitamento do pescado, tudo mais. Geração de renda também é muito importante. Trabalhamos com artesanato, prestação de serviço, estimulamos a economia solidária, turismo rural. Né, aqui algumas participações das famílias. Parte de horticultura, de olericultura, fruticultura também, geração de renda em pequenas propriedades. A gestão ambiental, pessoal, é muito importante que nós trabalhamos, é uma das políticas públicas fortes. Por quê? Porque a gente faz com que a família saia de uma condição daquelas, onde tem a água que sai do banheiro a céu aberto e os animais acabam consumindo aquela água, para que a família possa ter uma fossa séptica em casa. Isso é qualidade de vida. Ela deixa de ter a água da pia saindo a céu aberto para ter uma caixinha de gordura que separa essa água e não vai para o meio ambiente. É a família sair de uma condição de banheiro, de casa, daquele ali, um banheiro inadequado, para ter um pouquinho mais de conforto. Essa é a nossa função. Isso que a gente precisa ajudar as famílias a conquistar o seu espaço e a sua qualidade de vida. Na área produtiva, melhorar os locais de produção, né? Locais assim, de barro, que não oferecem qualidade nem para os animais, tão pouco segurança para o operador, mas que ele possa ter um pouquinho mais de condições de trabalho. Normalmente, a gente trabalha de que maneira? Nós fazemos diagnósticos com as famílias. Quando a gente vai fazer, e aí a organização e é o método de visita, normalmente se faz um diagnóstico, se conversa com a família, nós caminhamos na propriedade e a gente vai tendo um olhar do que realmente as pessoas têm, do que elas precisam, da sua carência. E isso é construído. Algumas vezes nós somos chamados para atender ações pontuais e aí a gente tem que ter a sensibilidade, e aí é a questão do técnico, na sua sensibilidade, na formação sociológica, de identificar problemas na propriedade. E hoje nós trabalhamos com um programa chamado Gestão Sustentável da Agricultura Familiar, exatamente nesta linha. Ou seja, se faz um diagnóstico da família e se faz um planejamento com ela para 5 anos e 10 anos, de como a gente consegue solucionar ou minimizar aqueles problemas que a família tem. Nem sempre o problema é produtivo, mas geralmente problemas sociais.
Sobre essa questão sociológica, o cidadão que mora no interior aí daqui de Uruguaiana, ele tem a consciência da importância que tem a Emater, de todos esses programas que tem a Emater, ou ele apenas, só quando ele é procurado, para que haja intervenção da Emater, mas já tem uma noção da importância que é a Emater nesse contexto todo?
Sim.
Eu digo, quase em função de... eles conhecem todos os papéis que a Emater pode desenvolver?
Tá. Todos os papéis, tudo que a Emater pode oferecer para eles não é de pleno conhecimento. Por incrível que pareça, assim, em pleno 2018, vereador, nós ainda temos famílias que não têm as condições sociais adequadas. Famílias que ainda tiram água de poço raso, de cacimba. E aí, quando a gente orienta esta família para acessar um crédito rural para que ele possa fazer um investimento fixo e melhorar a condição da propriedade, existe uma relação muito forte do que eu falei ali, que é o histórico de vida. Então, essas famílias têm certas resistências para algumas coisas. Então, o nosso trabalho educativo, ele é de longo prazo. Ele é de longo prazo. A gente tem que visitar uma, duas vezes, três vezes. Claro, algumas atividades e algumas famílias que já estão mais evoluídas, elas procuram a EMATER mais vezes. Né? Mas tem algumas que ainda mantêm o seu sistema tradicional de vida, de produção, né, que eles não são de procurar. Se nós não formos até eles, dificilmente eles virão na cidade. Eles vêm exatamente assim, para comprar o surtido, que eles chamam, o básico da alimentação, e voltam para casa. É um modo de vida, é um modus vivendi que a gente tem que considerar. E quando se propõe determinadas melhorias, tem que se levar em conta essas capacidades e as relações que essas pessoas têm com o meio ambiente, para não criar nenhum impacto assim que, na verdade, seja... É, tem que pacificar, tem que... Às vezes, a gente brinca que tem que... Às vezes, ainda tem que catequizar alguns índios. Né? Então, só algumas fotografias, pessoal, de algumas ações que a gente faz, né, de qualificação e orientação dos produtores, né, melhoria da qualidade do campo, preservação do campo nativo, isso é fundamental aqui no nosso bioma Pampa, trabalho com as parcerias, e sempre a gente considera, precisa levar em consideração conhecimento técnico nosso, mas os saberes empíricos, ou seja, o saber que aquela família tem e respeitar isso aí. Nunca impor, mas sim construir as atividades. Existe uma modernização do campo, tá? Avanços tecnológicos, mas nem todos conseguem hoje adotar, seja pela capacidade da família, capacidade de mão de obra, capacidade ou disponibilidade de recursos financeiros para realizar. Então, a gente sempre vai adaptando as condições, né, e as tecnologias aptas para aquelas famílias. Várias ferramentas são necessárias para que se possa trabalhar. Né? Aí a gente tem conhecimento dos métodos individuais, que é a visita, o contato, métodos coletivos, né, são as reuniões, dias de campo, e os massivos também que a gente usa, né, as emissoras de rádio e a televisão. Extensão rural se constrói, não se imprime, né, a gente constrói essas atividades, né, reuniões com as famílias. Buscamos auxiliar na organização dos agricultores, né, associações, as cooperativas, né, os seus grupos formais e também os informais, mas que de alguma maneira é uma organização que essas famílias têm para atuar no mercado. Aqui, o nosso público, né, já encaminhando para o final, agricultores, pecuaristas, juventude rural, grupos de mulheres, grupos de terceira idade e os públicos especiais, os quilombolas, indígenas, os assentados e os pescadores. Né. E aí, já finalizando, só um texto, né, trabalhar na extensão rural exige uma vocação, conhecimento do setor, tá, cultura e disposição para enfrentar uma vida de lutas e desafios. Né. A gente nunca viu um trabalho de extensão rural bem sucedido com produtores e técnicos desatualizados. É, ela exige muito trabalho, conhecimento pleno das metodologias, do público, né, que nós estamos trabalhando. E quando isso acontece, a gente leva em consideração as peculiaridades e interage com essas famílias, né, eles sempre vão retribuir generosamente esse empenho que a gente dedica. Tá bem? Então, de maneira bastante objetiva, sei que estourou o tempo, mas era um pouquinho da contribuição para... sobre a EMATER de Uruguaiana.
Muito bem. Obrigado pela sua participação. Com a palavra o vereador Rafael Alves, proponente dessa tribuna livre.
Presidente, colegas vereadores, vereadoras. Emanuel, é só agradecimentos. Em teu nome e da Tânia, também saudamos o Batacini, que nos deixou, se aposentou, mas tenho dúvida, tenho certeza, aliás, que não deixará de seguir contribuindo com a EMATER e que tu possa, a partir de agora, desenvolver a sequência desse trabalho da mesma forma que vem sendo desenvolvido nos últimos anos. Uhum. Parabéns pelo que vocês, pela forma como vocês atuam, e precisamos potencializar o que falávamos antes ali em relação aos servidores, uhum, do quadro da EMATER uruguaiana. Uhum. Então, conte com esta casa para esta possível ajuda que pode vir agora daqui a alguns meses.
Tá bem? Tá bem?
Parabéns.
Tá bem, muito obrigado.
Mais algum vereador queira se manifestar? Eu gostaria que tu desse o teu recado. deixasse para a nossa rede social. O pessoal lá do interior está nos assistindo. Colocar o papel da Emater, né, para que todo mundo conheça e que seja a mão amiga mais próxima deles, a Emater. De alguém que ainda não conhece o trabalho de vocês. Pode ser, pode ser.
Vamos lá. Bom, quanto à chegada, Paulo, desse maquinário, claro que a lógica seria a seguinte: quanto mais tivéssemos, melhor. Mas hoje, a Secretaria da Produção, né, ela tem se organizado de uma maneira bastante, bastante positiva, em que, inclusive, há uma interiorização de algumas máquinas. Então, tem uma máquina que fica na localidade de João Arregue, tem uma máquina que está na localidade de São Marcos, que faz trabalhos para os agricultores naquelas regiões. Isso é bastante positivo, essa interiorização, porque se otimiza o trabalho da máquina e não se perde tanto assim, tempo e gasto deslocando uma máquina a cada vez que o produtor faz o pedido de uma operação, daqui da cidade, vai para o interior, volta a máquina no final do dia, dali a dois dias vai de novo. Então, tem algumas ações que estão bastante positivas. Claro, se, no meu entendimento, se nós pudéssemos ter uma patrulha agrícola em cada localidade do município, pá, isso seria um sonho, seria excelente, porque aí a gente consegue atender muito mais as famílias. Nosso município é muito grande, né? Nós temos, assim, ó, desde a sede do município até o Garupá, 90 quilômetros. Até o Plano Alto, 80 quilômetros. Então, nosso município é bastante grande. Então, nem sempre nós conseguimos atender as famílias na frequência que nós gostaríamos, exatamente por essa questão da distância. Mas, quanto ao maquinário, hoje eu vejo que está sendo adotado uma política, um sistema bastante positivo, muito bom. Claro que se pudéssemos ter mais, melhor. Agora, claro, sempre levando em conta que quanto mais maquinário eu tenho, também exige um custo, né, de operador, um custo de manutenção e combustíveis. Com relação à pesca, o que tem acontecido é o seguinte: hoje o CONGAPES, que é o Conselho Gaúcho da Pesca e Aquicultura, ele está definindo algumas estratégias para que se possa fazer uma pesquisa no Rio Uruguai, né, vamos dizer assim, o baixo Rio Uruguai, sobre a população do dourado surubi. Uma ideia que se tem é usar uma metodologia semelhante ao que foi feito em Rio Grande. Assim, ó, construir de repente um posto de fiscalização, não seria um posto de fiscalização, vamos dizer assim, um entreposto. Cadastrar alguns pescadores, essas pessoas cadastradas, e eles teriam a possibilidade de captura desse dourado, passar pelo local de fiscalização, este peixe seria catalogado, monitorado, receberia um lacre, e aí aquele pescador poderia comercializar esse peixe durante um determinado período, para que se pudesse ter dados, crescimento, desenvolvimento, estágio de maturação, estágio reprodutivo dessas espécies. Isso é o que está sendo proposto. Agora, claro, vai precisar de recursos, né, para instalar essa unidade onde o pessoal vai passar. Por
pelo menos está se mexendo, porque
sim,
há muito tempo que a gente precisa dessa estatística e a gente não vê nenhum órgão, e aí são só renovando a portaria, proibindo e proibindo.
Isso. É uma portaria que já está em vigor desde 2003, né, então fazem 15 anos que ela está em vigor. E hoje existe já essa proposta do CONGAPES.
Depois vamos fazer uma visita lá à sede da Emater, em vários assuntos que a gente gostaria muito de conversar, mas o espaço aqui é pequeno. Mas a gente vai, se Deus quiser, vamos ter contar contigo novamente.
Não, com certeza, nós estamos à disposição. É, não sei se teria mais algum comentário.
Acho que não. Acho que não.
Bom, de início, assim, vereador, eu agradeço, né, o convite. Há muito tempo, conversava com o vereador Rafael, há muito tempo nós já tínhamos essa ideia de vir à Câmara, né, trazer ao conhecimento dos senhores e à população o que a Emater faz, né, e o que a gente busca trabalhar. Né. Nós temos uma preocupação enorme com o desenvolvimento do nosso município, né, e principalmente atender este povo mais carente, que são os agricultores familiares, que precisam realmente de uma assistência. Então, mais uma vez, a gente agradece a oportunidade. Claro, o escritório da Emater está à disposição para que os senhores possam, né, necessitando, nos procurar e a gente esclarecer mais sobre os programas e as políticas públicas que nós trabalhamos e nós desenvolvemos aqui no município.
Amém. Mais uma vez, muito obrigado. Vamos interromper a nossa reunião para a gente registrar esse momento. Muito obrigado.